Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Ser indiscreto perguntando que passado foi esse, disse Félix depois de alguns instantes. Ó, descansa. Não me pesa nada na consciência, mas no coração de alguém. Amei a meu marido. A esta resposta de Lívia segui novo e longo silêncio. A memória do passado a que ela tão misteriosamente aludira parecia doer-lhe na alma. Arfava-lhe o seio. E as mãos, em que o médico amorosamente tocou, estavam geladas e trêmulas. Não acreditas que eu posso aprender-te melhor que os outros? Perguntou finalmente o médico.
Talvez não.
Félix fez um gesto de despeito. A moça arredou o vestido e abriu espaço no sofá, onde o médico se sentou a um sinal dela. Talvez me não compreendas melhor que os outros, contundiu Olivia, e tem com quero dizer que sejas tão vulgar como os mais deles. Não o és. Mas há coisas que um homem dificilmente compreenderá, creio eu. Nendo a ama? Perguntou Félix. Lívia não respondeu. Félix continuou. Mas que passado foi esse? Posso não compreender-te, como dizes. Verei dizer-te algumas palavras de consolação. E dissipar com elas a tristeza que te ficar desta confidência, que não é um remorso de certo. Amei a meu marido, começou Lívia. E toda a minha confidência se resume nessas poucas palavras. Tive uma paixão da primeira idade, quando o amor vem surpreender a ignorância do coração. Será esse o amor mais forte? Há quem diga que o primeiro amor nasce apenas da necessidade de amar. Hoje que te amo sinto que pode ser assim. Em todo caso, aquele afeto dominou-me toda, cobrei uma via que me parecia imortal. E ele? Amava-me, creio, mas não entendíamos o amor do mesmo modo, tal foi o meu doloroso e tardio desencanto. Para mim era um êxtase divino, uma espécie de sonho em ação, uma transfusão absoluta de alma para alma. Para ele o amor é um sentimento moderado, regrado, um pretexto conjugal, sem ardores, sem asas, sem ilusões. Erraríamos ambos, quem sabe? Vejo que eram incompatíveis, interrompeu Félix, mas, por que exigir de todos essa maneira de ver e sentir, que é mais da imaginação que da realidade? Lívia levantou os ombros. Estou explicando a situação da minha alma, continuou ela. Fui aflitiva e triste, não lhe ocultei. Era um homem apático e frio, honesto, é verdade, bom cordade, bom coração, mas falávamos língua diversa e não nos podíamos entender. Confiei, todavia, na influência do amor. Empreendi a tarefa de o trazer à atmosfera dos meus sentimentos. Errada tentativa, que só me produziu a tribulação e cansaço. Fatigava com isso que Lichan chamava pieguices poéticas, da fadiga passou à exasperação, da exasperação ao tédio. No dia em que o tédio apareceu, conheci que o mal estava consumado. Quis emendá-lo e não pude. Tinha feito da nossa vida conjugal um deserto. E se a minha alma clamava contra o destino, minha consciência me acusava de um erro. O erro de haver perturbado a paz doméstica, a troco de um sonho que não veio. Não me faço melhor do que sou, bem vês. Mas uma parte da culpa não será da natureza que me fez tão pueril. Tal é o meu receio agora, continuou Lívia depois de alguns dos segundos de silêncio. Às vezes cuido que não vim ao mundo para ser feliz nem para dar a felicidade a ninguém. Nasci defeituosa, parece. Serás tu capaz de desfazer a apreensão ou corrigir o defeito? A viúva concluiu estendendo-lhe a mão e Meco apertou entre as suas. Um riso de simpatia ou de comiseração. Ou de ambas as coisas juntas, entreabriu os lábios de Félix. Nenhum deles falou. Ambos pareciam conversar consigo mesmo. Enfim, a viúva repetiu a pergunta. Talvez possa dissipar-te a apreensão, respondeu Félix, mas creio que não será fácil. Tens um coração ainda muito criança, e que o há de ser até a morte, penso eu. Félix calou-se e contemplou à vontade a fisionomia da viúva, que tinha os olhos postos no chão, absorta e pensativa. A pouco com o rosto do médico se foi igualmente fechando, e ambos, durante largo espaço, se deixaram ir na corrente de seus pensamentos sombrios. Félix foi o primeiro que despertou do letar. Naufragaste à vista de terra, disse ele, e do naufrágio trouxeste apenas úmidos vestidos. Sabes o que é naufragar em mar alto e solitário, e perder a vida? Foi assim comigo.
Sim, disse Lívia com um tom em que a alegria se misturava à curiosidade. Félix não pôde reter um sorriso. O infortúnio é egoísta, pensou ele.
Egoísta?
Sim, pede-no mais. Abraçar um cadáver, que é isso para quem já abraçou uma serpente?
Tu perdeste apenas alguns anos de amor mal compreendido. Não perdeste um bem precioso que o tempo me levou. Confiança. Pode ser feliz do mesmo modo que o queria ser então, basta que te ame alguém. Eu não, minha querida Lívia, falta-me a primeira condição da paz interior. Eu não creio na sinceridade dos outros. Aqui parou como se esperasse alguma observação da viúva. Ela olhava para ele trancaia e até risonha. Félix continuou as suas confidências do passado. Eram histórias de afeições malogradas e traídas, contadas com sincera expansão, como se estivesse falando a si mesmo. Às vezes a comoção só fazia tremer-lhe a voz, e nessas ocasiões, sobretudo, lia-se nos olhos da moça o enlevo com que ela ouvia fafalar-lhe o coração. Ninguém desperdiçou mais generosamente os afetos do que eu, continuou o médico, ninguém mais do que eu soube ser amigo e amante. Era crédulo como tu, a hipocrifide e a egoísmo nunca me pareceram mais que lastimáveis aberrações. Meu espírito criara um mundo seu, uma sociedade platônica, em que a fraternidade era a língua universal e o amor a lei comum. Deixei-me ir assim, rio abaixo dos anos, gastando a seiva toda da juventude, sem cálculo nem arrependimento, até que me bateu a hora das decepções funestas.
Calou-se!
Sentiram um rumor próximo, era Viana passeava na chácara, era entregue às suas combinações de horticultura. Ouviria ele a voz de Félix? Parece que sim, porque a pouco e pouco se foi afastando do lugar. Os dois ficaram outra vez ós.
Meco prosseguiu. Não me caíram as ilusões com folhas secas como trompos obscuros e leva,
foram-me arrancadas no pleno vigor da vegetação. Não me deixaram essas doces recordações, que são para as almas enfermas como que uma aura de vitalidade. Meu espírito ficou árido e seco. Invadiu-me então uma cruel misantropia, a princípio irritada e violenta, depois melancólica e resignada. Calejou-se minha alma a pouco e pouco, e o meu coração literalmente morreu. Félix continuou a narração por este mesmo tom elegíaco e triste. Foi longa e fiel. Se a viúva não os escutasse só com o coração, poderia perceber alguma coisa mais do que ressentimento e amargura. Félix não era virtualmente mau, tinha, porém, um ceticismo desdenhoso ou hipócrita, segundo a ocasião. Não perceberia só isso, veria também que a natureza fora um tanto cúmplice na transformação moral do médico. A desconfiança dos sentimentos e das suas não provinha só das decepções que encontrara. Tinha também raízes na mobilidade do espírito e na debilidade do coração. A energia dele era ato de vontade, não qualidade nativa. Ele era mais que tudo fraco e volúvel. Lívia não percebia nada disto, escutava com o afépio de um coração amante. Sabendo do que a razão do atual abatimento eram os infortúnios passados, ela confiava de si mesma renovar ela a alma que envelhecera antes do tempo. Tais foram as suas consolações quando o Domério terminou a longa confidência. Ele agradeceu-lhes comovido, não sem lhe perguntar se ela teria força bastante para concluir essa missão piedosa.
Mantenha.
É certo que me ressuscitaste, continuou o médico, e se o futuro me guarda ainda alguns dias de felicidade sem mescla, a ti só os deverei. Minha boa Lívia, tu só verás feito o milagre. Mas, repetiu a moça com impaciência. A obra não está completa, continuou Félix, metade apenas. Fizeste brotar dentre as ruínas uma flor solitária, pus bladeca neste ar do terreno do meu coração. Não basta? É preciso agora um raio que a anime e lhe conserve o perpétuo viço. Essa é a confiança, não de uma hora, mas a de todos os dias, a que não falece nunca e nos restitui a serenidade dos primeiros tempos. Sem ela, o meu amor será um largo e inútil martírio. Dizendo isto, conchegou ao seio, tocavam-se quase os rostos que a ternura, não a voluptuosidade, enlanguecia. Não foi longo esse instante de mútua contemplação, mas valeu por muitas horas de prática. Se a vida pudesse ser eternamente aquilo, é provável que o coração de Félix adquirisse a paz que almejava. Enfim, a moça deixou de ir cair o corpo, como se lhe habilitasse o peso de comoções tão vivas, e a palavra afluiu aos lábios de ambos. Falaram então em prosa, conversaram de seus projetos de futuro, dos arranjos do casamento, de uma viagem que fariam logo depois. Iam levantar-se quando ao longe lhes apareceu o irmão de Lívia. Caminhava apressadamente e alegre, ao encontro dos dois namorados. Félix compôs o rosto com cara expressão que o pedia, Viana aproximou-se e disse à irmã que o coronel Moraes estava na sala com a filha. Lívia pediu licença ao médico e dirigiu-se para casa. Félix deu o braço a Viana. Falávamos das suas reformas, disse ele, e fazíamos prosamente o orçamento da despesa que vai ter. Viana sorriu-se à socapa, mas não deixou cair o assunto no chão. Falou com volubilidade dos seus planos, que eram vastos e originais, concluindo por uma singela confissão, acompanhada de um olhar indagador. Receio, disse Casey Viasi mais tarde ou mais cedo. Félix limitou-se a sorrir com indiferença. Entravam ambos na sala,